Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por nos aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unicasa Indústria de Imóveis SA para discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Está presente hoje conosco o senhor Gustavo Dallwander, diretor-presidente financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Unicasa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.unicasamoveis.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Unicasa que serão respondidas na sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Unicasa, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Unicasa. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unicasa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gustavo Dallwander para iniciar a apresentação. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
Boa tarde, prezados acionistas. Neste trimestre, o resultado da companhia superou nossas expectativas. Acreditamos que as restrições de lazer e turismo, que proporcionou às pessoas, de uma forma geral, a ficar mais tempo em suas residências, os levou a buscar melhorias neste espaço. Também observamos o mercado imobiliário aquecendo, fruto da mudança de hábitos do consumidor e pela redução das taxas de juros e financiamentos. É difícil precisarmos se esse comportamento será duradouro ou até quando as taxas de financiamento imobiliário permanecerão em níveis atrativos. A geração de caixa no trimestre atingiu 21,4 milhões, maior número em um único trimestre desde que a companhia abriu capital em 2012. A maior parte advém do resultado operacional. Outra parte relevante tem origem no menor gasto com compra de matéria-prima devido ao aumento de compras realizado no segundo trimestre de 2020, para impactos de aumento de preço. A receita do trimestre foi 6,6% superior, puxada pelo desempenho das lojas no critério do same-store sales e demais canais de venda. Pode-se observar a produtividade geral das lojas crescendo 9,3%, para Delano e Favorita e 20% para Casa Brasileira e Nil. Ao observarmos o desempenho do setor, conforme dados da ABIMOVEL, Associação Brasileira de Indústrias do Mobiliário, observa-se queda de 11,1% na produção de imóveis no ano de 2020, resultado acumulado até o mês de agosto, frente ao 7,8% de queda da companhia. As despesas operacionais reduziram 8%, mesmo com o investimento na operação dos Estados Unidos, que impactou o trimestre em 0,9 milhão. A companhia continua colhendo os frutos de seus esforços para a redução das contingências, que reduziram em 0,6 milhão. O arrefecimento dos impactos da pandemia contribuiu para a redução da estimativa de perda com créditos de liquidação duvidosa, que reduziu.
Senhoras e senhores, por favor, aguardem.
Alô, tá me ouvindo?
Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
Tá bom, obrigado. Desculpe. As demais despesas reduziram 0,5 milhão, devido principalmente à contenção de despesas por conta da pandemia relacionada a viagens e marketing. Nas outras receitas e despesas operacionais, tivemos alguns impactos positivos não recorrentes, na ordem de 0,8 milhão. E no resultado financeiro, o principal impacto foi a redução da receita de aplicações financeiras, afetada pela redução da Selic e pelo menor volume em caixa devido à redução de capital concluída no primeiro trimestre deste ano. Vale destacar que o resultado operacional da companhia foi 41,4% superior, ainda que a maturação dos investimentos na operação dos Estados Unidos está prolongando-se além do estimado por conta dos efeitos da pandemia naquele mercado. Assim, a margem EBITDA da companhia atingiu 23,4%, maior percentual desde o primeiro trimestre de 2012, 12,6% de margem líquida, ROIC anualizado de 8,5% e ROE anualizado de 7,5%. Nesse trimestre, o resultado da companhia superou. Perdão. Passamos ao slide 5 para apresentar os destaques do período. Encerramos o trimestre com crescimento de 6,6% na receita líquida, com uma geração de caixa de 21,4 milhões. O resultado operacional foi 41,4% maior, enquanto que a margem EBITDA da companhia atingiu 23,4%. No slide 7, destacamos os movimentos mais relevantes da receita nesse trimestre. Primeiro, crescimento de 5,5% nos canais de venda. Segundo, redução da rede de distribuição em menos 0,04%. E terceiro, encerramento da operação de lojas próprias em menos 0,1%. Nos próximos slides, observaremos esses efeitos consolidados em cada um dos canais de venda. Iniciando pelas revendas exclusivas da Elane Favorita, no slide 8, observamos queda na receita de 2,8% e redução nos módulos vendidos de 12,8%. No slide 9, observamos que as marcas Nil e Casa Brasileira apresentaram aumento da receita em 22% e nos módulos vendidos de 14,8%. Já no slide 10, observamos o desempenho das revendas multimarcas, redução de 1,4% na receita e de 15,2% nos módulos. O segmento corporativo, observado no slide 11, teve redução de 30,9% na receita e nos módulos vendidos de 48,1%. No slide 12, observamos o desempenho do segmento de exportação, teve crescimento de 11,4% na receita e redução de 3,6% nos módulos vendidos. A receita consolidada da Unicasa, no slide 13, aumentou em 4,1% e os módulos vendidos reduziram 6,8%. No slide 14, podemos observar que a produtividade média das lojas no trimestre. A produtividade média no trimestre por loja da Delano e Favorita foi de R$ 88 mil por mês, 9% maior do que no terceiro trimestre de 2019. A produtividade média no trimestre por loja de Nil e Casa Brasileira foi de R$ 47 mil por mês, 20% maior do que no terceiro trimestre de 2019. No slide 15, temos o gráfico com a evolução de nossos pontos de venda exclusivos e multimarcas. Encerramos o trimestre com 199 lojas exclusivas, abertura líquida de uma operação em relação ao terceiro trimestre do ano passado. No slide 16, temos o gráfico com a evolução dos nossos PDVs exclusivos segregados por marca. Encerramos o trimestre com 81 operações Delano e Favorita, 103 operações Nil e Casa Brasileira e 15 lojas exclusivas no exterior. No slide 18, podemos observar o sumário do resultado da Unicasa. Pode-se observar o crescimento de 4,4 pontos percentuais na margem operacional, crescimento de 4 pontos percentuais na margem EBITDA e crescimento de 1,2 pontos percentuais na margem líquida. No slide 19, temos o gráfico da evolução de despesas com vendas gerais e administrativas, que reduziram 8% no trimestre, principalmente por reversão de 0,3 milhão de perda estimada para créditos de liquidação duvidosa, devido à redução da inadimplência observada no início da pandemia. Outros 0,3 milhão foram revertidos devido a recuperações de créditos no trimestre. As despesas com consumidores foram 0,5 milhão menores, Essas despesas compreendem gastos com mercadorias, fretes e montagens de consumidores finais que não foram atendidos por lojas fechadas e estão sendo atendidos diretamente pela fábrica e também processos judiciais. Reverteu-se 0,1 milhão de provisão devido à expiração do prazo de 5 anos para que consumidores solicitem a sua compra, conforme prazo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Despesas de viagens, publicidades e demais despesas reduziram 0,5 milhão devido principalmente às ações que a companhia tomou para a contenção de despesas devido à pandemia. As despesas com a operação nos Estados Unidos referem-se aos custos de pessoal, ocupação, viagens, seguros, publicidade, etc., relativos ao escritório aberto nos Estados Unidos para dar suporte à expansão da companhia naquele mercado. Nesse trimestre, registrou-se despesas extras para fomentar o desenvolvimento dos lojistas, como, por exemplo, treinamento de montagem, de showroom, além de despesas com o aprimoramento do escritório da operação. Essas despesas representaram um acréscimo de 0,9 milhão no trimestre. No slide 20, observamos o resultado dos efeitos comentados anteriormente, lucro líquido de 5,2 milhão, e no slide 11, observa-se o EBITDA de 9,6 milhões, gerando margem EBITDA de 23,4%. Cabe ressaltar que no dia 16 de dezembro serão pagos os juros sobre o capital próprio e o dividendo adicional aprovados na Assembleia do dia 29 de julho de 2020. Passo a palavra à operadora para iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Gustavo Dawonder para as considerações finais. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir.
Para informações adicionais, favor entrar em contato com a nossa área de relações com investidores. Obrigado pela presença, um ótimo dia a todos.
A audioconferência da Unicasa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.